Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Na Força da Nacional, ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5:04, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a Rede Nacional de Rádio, dia 7 de novembro de 2017, terça-feira. Vou nessa, galera, ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe, também direto de Brasília. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica, Edu Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Olha pra você aí o No Mundo da Bola. Vem comigo, 5:05. Você pode participar conosco aqui na nossa live, tá aqui participando com a gente, mandando o seu recado no facebook.com/Rádio Nacional Rio. Nosso Twitter é @EBC Esporte. @EBC Esporte é o nosso Twitter. O WhatsApp é o 21, para você que manda sua mensagem fora do Rio de Janeiro, 997849503. Os telefones 21, código do Rio também, para o 21176918. Ou para o 6919, mande o seu recado aqui, já eu vou mandar a pergunta importante para você. Vai interagir com a gente aqui sobre Série B, Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos interagir também sobre Seleção Brasileira. Tem jogo sexta-feira, André Luiz Mendes, Mário Silva e Rodrigo Ricardo com Brasil e Japão em Lille, na França. Preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, Rússia 2018, 5-6.
Campeonato Brasileiro Série B.
É a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Começou ontem. Bruno Mendes vai trazer detalhes de toda essa rodada. Vem ele aí, o de peso.
Bruno Mendes.
Muito boa tarde, meu amigo Carlos Borges, um forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos sim destacar a Série B do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, começou nesta segunda-feira o empate do líder Internacional em 2-2 com o Luverdense no interior mato-grossense. O Luverdense abriu o placar logo aos 56 segundos de partida com Alfredo Leandro Damião, empatou de cabeça. O Marcos Aurélio fez 2-1 para o Luverdense, mas novamente Leandro Damião empatou para o Internacional 2-2. Prosseguimento da rodada cheia dessa 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, logo mais 7:15 da noite, horário de Brasília, tem na Arena Independência América Mineiro e ABC de Natal. Também às 7:15 da noite a bola rola para Criciúma e Boa Esporte no Heriberto Wilson em Criciúma. No Serra Dourada em Goiânia, o Vila Nova recebe a equipe do Santa Cruz. Às 8:30 da noite tem Oeste e Figueirense na Arena Barueri, na Grande São Paulo. No Estádio do Café em Londrina, Londrina recebe a equipe do Goiás. O Brasil de Pelotas encara o Paraná no Bento Freitas em Pelotas. Na Arena Pernambuco, em Recife, o Náutico recebe a equipe do Paysandu. Finalmente, às 9:30 da noite, duas partidas, Ceará e Guarani na Arena Castelão, CRB e Juventude no Rei Pelé em Maceió. O Internacional segue líder do Brasileirão Série B, 63 pontos ganhos, e segundo o América Mineiro, 60, pode encostar de vez no Inter. Em terceiro, Ceará, o Vozão com 58, fechando o G4, o Paraná com 56 pontos ganhos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, 17ª posição, CRB, 39 pontos, 18º, Santa Cruz, 32, 19ª, o Náutico, com 31, segurando a lanterna, o ABC, com 28 pontos. Tá certo, Borges? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, então, meu querido Bruno Mendes de peso aí, tá? Essa rodada, então, é pra você mandar aqui o nosso recado já. Quais serão os quatro clubes rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro 2018. Quais serão os quatro rebaixados para a Série C, né? Os rebaixados na Série B desse ano. para 2018. E quem vai subir para a elite do Brasileirão? Mande seu recado aqui para a gente nos telefones, no Twitter, no WhatsApp e também na nossa live. Participe com a gente. Olha que jogão de bola temos nessa 34ª rodada. É a reta final da Série B. Daí já lembrado aí pelo nosso querido Bruno Mendes. Tem o Vila Nova contra o Santa Cruz no Serra Dourada, né? Tem o América Mineiro jogando no Independência contra o praticamente rebaixado ABC. Tem um confronto Náutico e Paysandu importantíssimo. Tem Brasil de Pelotas e Paraná. Tem um confronto do Ceará jogando no Castelão, com certeza casa cheia para enfrentar o Guarani de Campinas. Ele vem aí, ele que sabe o que diz. Boa tarde, meu querido Valdir Luiz. E aí, como é que fica aí essa situação da Série B do Campeonato Brasileiro? Depois de ontem, de novo empate 2-2 com o Luverdense. E até o técnico do Internacional de Porto Alegre,
Guto Ferreira,
dizendo o seguinte, que não está preocupado, mas a torcida já vaiou contra o CRB lá no Beira-Rio.
Boa tarde, um abraço para você, Borja, um abraço para o Vamburg em Brasília, para você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Tá muito legal a Série B.
Bom lembrar que o América Mineiro vencendo hoje, e que não é difícil, joga no Independência contra o ABC, ele vai a 63 encosta.
Com o Ceará, junto com o Internacional.
E vai a 17 vitórias, aí não passa em número de vitórias.
Você sabe que o Internacional, ele deixou escapar duas vitórias importantes, né? Ontem contra o Luverdense, 2-2, e sábado, quinta-feira, CRB, sexta-feira, né? Contra o CRB, 0-0. Então, ele poderia estar hoje com 66 pontos, praticamente garantido para a Série A. Eu não tenho dúvidas que ele vai voltar. Eu até ouvi uma entrevista de um torcedor gaúcho dizendo que não quer ser campeão da Série B, que Série B é título do Grêmio. Que bobagem, mas tudo bem. Isso faz parte do futebol. O torcedor é passional. Desde que não haja agressão e violência, eu acho que tudo é normal. Então, o Internacional, para mim, sobe. O América Mineiro sobe. O Paraná e o Ceará têm que tomar cuidado com uma coisa chamada Oeste, que é uma equipe que vem correndo por fora. É uma equipe que não tem identidade, já foi de Itápolis, já foi, agora tá jogando em Barueri. Tem um bom treinador que é o Roberto Cavalo, tem um esquema de jogo definido, joga um futebol que o Fernando Diniz deixou, saindo de trás com qualidade, tocando a bola, um time envolvente. Então pode ser a grande surpresa dessa Série B, hein,
Borges? O que pode acontecer é o seguinte: o Paraná joga com o Brasil e Pelotas em Pelotas, com 56 pontos. E o Oeste joga em casa contra o Figueirense. Se o Oeste vencer e o Paraná empatar o seu jogo, o Oeste passa a ser um dos quatro.
Mas o Figueirense precisa da vitória, porque está numa situação delicada.
Melhorou até um pouquinho.
Melhorou, mas ainda está no
tratamento
intensivo. É. Não está livre, não. Entendeu? Então é um jogo muito aberto. É uma rodada importante, uma rodada de grandes jogos. A rodada está aberta. O ABC, para mim, já está rebaixado. Lamentavelmente, os dois pernambucanos estão rebaixados. Eu ontem até estava conversando com o Ricardo.
A distância do Santa Cruz para o CRB é de 7 pontos, que é o 17º, primeiro da zona de rebaixamento, para o Santa Cruz, que é o 18º. Então, uma diferença de 7 pontos.
Eu ontem estava até conversando com o Ricardo Rocha, que é torcedor de Santa Cruz, começou sua carreira lá jogando no Santa Cruz, e ele me disse o seguinte, que ele teve com um grafite, e o Santa Cruz é com 4 meses de salário atrasado, amigo. Jogador passando, inclusive, necessidade, que não são jogadores que tenham altos salários. Então, realmente, a situação do Santa Cruz é lamentável. Fez tudo bonitinho, voltou nos trâmites normais, e agora está caindo de novo, da A para B, da B caminhando para C, lamentável. Mas eu acho que a briga para subir tem de 5, que é essa subida do Oeste e a decadência de uma equipe como o Guarani. Duas equipes, o Juventude e o Guarani, que pontuavam no primeiro turno e tiveram uma queda virtual.
O Vila Nova joga hoje no Serra Dourada, meu querido Jorge Bambu, contra o Santa Cruz. E o Vila Nova precisa dessa vitória até para poder ainda brigar as quatro posições, porque se ele vencer vai a 55, se o Oeste não vencer fica com 55, se o Paraná, por exemplo, também não vencer, fica com 56, aí ele entra na briga de novo para estar aí entre os quatro primeiros colocados. Jorge Hamburgo, boa tarde para você, o comentarista de classe.
Boa tarde, Borges, boa tarde, Valdir, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, muito boa tarde. Bem, o O Vila Nova é um time que está brigando ainda, tem chance de entrar no G4 da Série B, né? Mas está difícil, porque o Oeste passou à frente dele, está com 55 pontos, ele está a 3 pontos do Oeste, e a 4 do Paraná, que é o último do G4, com 56. Então está difícil para o Vila Nova. Esse jogo de hoje é importantíssimo para o Vila, precisa vencer para chegar, para continuar tendo alguma chance aí de chegar até o G4. Mas é difícil, é difícil. Eu acho que o G4 dificilmente vai ter mudanças. Com exceção do Oeste, que está ali beirando o G4, está a 1 ponto só do Paraná. O Paraná tem 56, o Oeste tem 55. Então, eu acho que para o Vila Nova não tem mais chance, para o Londrina, que vem logo a seguir com 49, está muito difícil. Não, o Londrina não chega mesmo. Mesmo faltando agora 6 rodadas, não dá. Então, eu acredito que está definido o G4, com exceção dessa quarta vaga aí, do quarto lugar, entre o Paraná e o Oeste. Não acredito que o Vila Nova tenha condições de chegar lá, porque o Vila Nova já esteve lá no G4, lá em cima, e caiu. Então, acho difícil. Quanto ao Internacional, o Internacional tropeçou contra o Luverdense. O Luverdense fez uma boa partida, jogando em casa, correu, se matou, conseguiu um empate de 2-2. Mas o Internacional, claro que está garantido, ele tem 63 pontos, o América pode chegar lá, pode até tomar o primeiro lugar. Mas o Inter está garantido, e mesmo que ele não seja campeão, isso não importa. O que importa é o acesso. Eu já disse aqui no Mundo da Bola e repito, o título da Série B e nada é a mesma coisa. O importante é ficar entre os 4 primeiros. Você vê o caso do Atlético Goianiense. Foi campeão no ano passado e o Vasco ficou em 3º ou 4º lugar. E hoje o Atlético Goianiense é o lanterna da Série B, vai ser rebaixado novamente, porque não tem jeito, da Série A, aliás, não tem jeito para ele. Então, esse título daí é o que menos importa. E acredito que o Internacional vai ser campeão mesmo. Mas se não for, faz mal. O importante para ele é o acesso.
Então, valeu, Jorge Vambuga. 5:15, 5:15. O nosso Luiz Ferreira tem detalhes sobre a eleição do Vasco da Gama, né? A presidência do Vasco da Gama, que está acontecendo no dia de hoje, como também vai acontecer outras eleições durante até o final do ano. Temos eleições de presidente por todo o Brasil.
Não, o Botafogo só aqui no tem no próximo dia 25 então, de novembro.
Qual a outra que tem? Corinthians, é isso?
Corinthians tem em dezembro.
Tá, tem mais, vai dizendo.
Teve o Cruzeiro agora.
É presidente em tudo que é lugar? É. Então vamos lá, meu querido Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Borges, aos amigos ouvintes ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola. A última parcial da boca de urna informal é das 17 horas, horário de Brasília. Júlio Brandt tem 914 votos, Eurico Miranda tem 913 votos e não declararam 534. O pessoal está perguntando, pô, cadê o Horta? O Horta retirou sua candidatura e já pediu aos seus eleitores que apoiem o candidato Júlio Brandt. Bom, a gente vai ficar informando aqui.
Mas é bom lembrar, só para esclarecer para os ouvintes, que os votos do Horta permanecem.
Permanece.
Não passam para o Júlio Brandt.
Junto. Então, se juntar.
Se fosse até ontem de noite, seria uma. Agora não pode
agora
mais.
Não começou, tem mais. Começou
o pleito. Ô, Borges. Tudo bem, boa tarde.
Você votou, Maurício? Boa tarde.
Não, votei ainda.
Vai votar,
tem até 10 horas da noite pra votar. Pode ser que eu passe lá em São Januário.
Passa o dedo e vai embora.
Bom, o que aconteceu foi o seguinte: a gente tem lá no. O Horta esperava-se que ele pudesse tirar, né? Retirar a candidatura dele, coisa que ele não fez. Mas desde o início da tarde, alguns sócios que inclusive trabalharam na campanha do Horta já estavam pedindo para que os votos de quem tentasse votar no. De quem fosse votar no Horta já fossem passados para a chapa do Júlio Brandt e do Alexandre Campello. O próprio Horta foi quem mais, vamos dizer assim, demorou para começar a pedir votos para o Júlio Brandt. Mas boa parte da chapa do Horta já estava votando no Júlio Brandt antes mesmo do candidato Fernando Horta, do ex-candidato, né, Fernando Horta, retirar não, é só falar assim, ó, parem de votar em mim porque é voto inútil, né, porque o Horta ele tá muito atrás, tanto do Eurico Miranda quanto do Júlio Brandt, então o sócio que vai lá e vota no Horta, ele tá jogando o voto dele fora, no lixo, porque não vai eleger ninguém ali.
Tá certo, então. Explicação aqui do nosso Maurício Costa, conhece tudo de Vasco lá. Sim, Jorge Vambuga.
Bom, eu só queria dar uma opinião. Olha, não dá para acreditar no Horta. O Horta, eu não sei se problema, qual é o problema dele. Primeiro, o cara, até agosto, era vice-presidente-geral do Vasco com Eurico Miranda. Aí ele muda, de repente, não, porque o Eurico é isso, é aquilo e tal. Aí monta uma chapa, né? Vai até o momento da eleição, começa a votação, o cara vem e desiste. Olha, como é que um cara desse pode querer ser presidente do Vasco? Gente, isso é demais. Que absurdo isso.
Eu também acho. Ele participou de um programa
de televisão comigo
na sexta-feira. Eu também acho.
Ele chamou o Eurico de
tudo.
Ele chamou o Eurico de tudo na sexta-feira lá na Band. Chamou
o Eurico de agora, isso dele passou anos. Ele passou anos na presidência na vice-presidência do Vasco e só achou que o Eurico era ruim a partir de agora. E outra coisa, chegou a fazer um enredo, um desfile de escola de samba com o enredo do Vasco, que o Eurico desfilou e tal. Era aliadíssimo do Eurico. Mas tudo bem, ele pode ter rompido com o Eurico, isso é o direito dele e tal. Agora, o cara aí chega, monta uma chapa, todo mundo sabia que se ele não se unisse ao outro de oposição, o Júlio Brandes, ele não teria a menor chance. E aí ele fica até o último momento, aí depois que já começa a eleição, aí vem pedir para não votarem nele, votar no... Não pode ser levado a sério. Ele não pode ser um cara desse, não pode ser presidente. Ele nem
só pra
nem síndico do condomínio dele.
E como disse antes do Maurício, e ele disse que jamais, disse sexta-feira, que jamais faria composição com o Júlio Brandes.
Muda, minuto a minuto, como diria o Maurício Amaral.
Existe uma situação também diferente hoje nessas eleições do Vasco. Existem urnas separadas, né, que são de possíveis sócios que estariam envolvidos no que chamaram de mensalão do Vasco, que foi inclusive o Horta, a chapa do Horta, uma das chapas, todas as chapas entraram, mas o pedido acolhido pelo juiz que deferiu a liminar foi a do Horta, para que 691 sócios votassem separadamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses 691 votos, se todos forem votar, eles estão sub judice, eles estão sob efeito de uma liminar. Então, ainda não se sabe se no fim das contas vão apurar, vão contar esses 691 votos dessas urnas separadas. O que parece inicialmente que nessas urnas separadas a maioria dos votos seria para o presidente Eurico Miranda.
Eu só espero que não aconteça no Vasco, pela grandeza do Vasco, que aconteceu uma vez no América, que um candidato fugiu com a urna. Espero que o desespero não bata numa família.
Absurdo.
Fujam com a urna para quinta.
Olha aqui, Luiz, o nosso Varton, José Gomes, César Santos Sampucaia, Heloísa Maria Sampaio, Watson Araújo, João Batista e Luciano Dornelles estão participando conosco na nossa live, dizendo para você. Eu queria saber se você já tem aí as quatro equipes que vão cair da Série B do Campeonato Brasileiro para a Série C ano que vem. E quem vai para a elite do Brasileirão da Série A, da Série B para a Série A ano que vem. Você pode mandar esse recado pra gente na Série B do Campeonato Brasileiro, que tem uma rodada importantíssima, 34ª, e tem aí uns detalhes em relação às porcentagens de quem pode se classificar e quem pode cair, né?
Aproveitando a época de Enem, vamos falar de matemática, aquele programa no Mundo da Bola. Quem pode subir para a Série A em 2018? Internacional, como o Valdir colocou, praticamente garantido, de acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, 99% de chances de garantir o acesso. O América Mineiro tem 95% e o Ceará, o Vozão, tem 90%. O Paraná Clube tem 59% de chances. Esse é o G4. Saindo do G4, o Oeste, foi bem citado pelo Valdir, 44%. O Vila Nova, 10%. O Londrina, 2%.
E
o Juventude, 1%.
É bom lembrar que nesse momento, porque o Vila Nova pode até encostar no Paraná se o Ceará perder a sua partida e o Paraná também perder a sua partida.
Aqui, só para o ouvinte da Rádio Nacional entender, como é que o matemático chega a essa conclusão? Ele analisa uma série de variáveis, que entra o momento de time, se joga em casa, se joga fora de casa, o retrospecto em casa, o retrospecto fora de casa, uma série de variantes, se o time tem lesionados ou não tem, entra uma série de variantes nesse programa matemático dele. Agora, o descenso.
E aí?
A degola. Olha, para quem gosta de times de camisa, como o Valdir, a situação tá complicada. ABC, 99%.
Já foi.
Náutico, 95%.
Já foi.
Santa Cruz, 98%.
Já foi.
Ah, por que o Náutico tem um percentual menor? Por causa do aproveitamento fora de casa, todas aquelas variantes que a gente explicou. Agora vem aquela confusão.
Então só fica uma vaguinha para cair.
CRB, CRB, 19%. Guarani, 30% de chances. Porque entra o retrospecto, não tá vencendo em casa, isso. Não tá tendo uma. Vem de uma série de resultados ruins. Entra isso tudo. Brasil de Pelotas, 14%. Boa Esporte, 17%. Luverdense, 22%. Figueirense, 2%, Paysandu, 2%,
aí já começa
Criciúma e Goiás, 1% cada um.
Aí começa a cair um pouquinho. São 5h24, você manda o seu recado aqui pela nossa live. Olha aí, você participando conosco, facebook.com/Rádio Nacional Rio, Twitter na rua BBC Esporte, WhatsApp é o 997849503, telefones 2117-6918 ou 699, é só participar conosco. 5h24, Jornalismo e Ação.
Nacional Jornalismo.
Atletas militares do vôlei de praia do Brasil e mais 9 países participam de Mundial no Rio, com a presença confirmada de medalhistas olímpicos. A reportagem é de Tamara Freire.
Começa nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, o Campeonato Mundial Militar de Vôlei de Praia, com a presença de medalhistas olímpicos. Essa é a segunda edição do evento e, além de atletas do Brasil, também competem 50 atletas militares de outros 9 países. Nosso país será representado no masculino pela dupla número 1 do mundo, Evandro e André, e ainda pelo campeão olímpico Bruno, em dupla com Pedro Sobrinho. No feminino, competem a medalhista de prata da Rio 2016, Agatha, formando dupla com Duda, além de Larissa, que ficou em quarto lugar nos Jogos do ano passado. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, almirante Paulo Zucaro, ressalta que o evento é importante no caminho para os Jogos Mundiais Militares de 2019. Na última edição, o Brasil ficou em segundo lugar do quadro de medalhas, atrás apenas da Rússia.
Essa situação de termos sempre um ano antes de uma Olimpíada a edição dos Jogos Mundiais Militares é intencional, para que os Jogos Mundiais Militares sirvam como uma preparação para as Olimpíadas. Até porque não apenas o Brasil, mas muitos outros países têm uma grande força no esporte militar, né? Eu tenho muita fé de que a continuidade do programa de atletas militares de alto rendimento vai acabar de ajudar a concluir essa transição do Brasil para o esporte olímpico, né? No alto rendimento. E também, sem jamais esquecer que isso tudo é muito importante, o esporte de alto rendimento, ele funciona como uma grande locomotiva, né? Para o esporte nacional como um todo.
As classificatórias serão disputadas no Centro de Capacitação Física do Exército, na URCA, de quarta até sexta-feira. Já as semifinais serão realizadas no sábado, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, onde também vão ser disputadas as finais. Todas as partidas são abertas ao público. Em dezembro, o Rio de Janeiro também vai sediar o Campeonato Mundial Militar de Natação, com a presença de mais de 300 atletas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Valeu então, 5h27, já já mais detalhes em relação à eleição para presidente do Vasco da Gama, aqui com o nosso Luiz Ferreira. 5h27, voltamos já.
No Mundo da Bola. Onde canta o Sabiá? Um espaço aberto aos músicos de ontem e de hoje, seus sucessos e lançamentos. E mais, a literatura brasileira, a nossa poesia. Onde canta o Sabiá? Aos sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Gerdau dos Santos. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Atenção passageiro, quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro. Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo nas Ruas.
Rádio Serviço Nacional.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Vem comigo, 5 horas e 29 minutos, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Quero saber quem são as equipes. Já estamos aí praticamente pelo que o Luiz Ferreira falou. Santa Cruz, Náutico e ABC já estão indo pro vinagre. Mais de 95%, 98%, 96% de queda aí pelas pesquisas. E tem aí, logicamente, uma vaguinha para quem vai descer para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quem sobe, hein? Internacional, América Mineiro, Paraná, o Ceará, tem aí o Oeste, tem o Vila Nova, tem também ainda o próprio Juventude também tentando chegar. E aí, o que você acha? Participe conosco, manda o seu recado. E Flamengo e Cruzeiro, já mando para você aqui, querendo saber da sua opinião. Flamengo e Cruzeiro, quem vai ganhar? Flamengo ou Cruzeiro? E você, acha que deva colocar o Lucas Paquetá no ataque do Flamengo ou Felipe Vizeu? Mande seu recado aqui pela nossa live, participando aqui no programa, facebook.com/radionacionalrio, twitter @ BBC Esporte, WhatsApp o 997849503, telefones 2117-6918 ou 6919. Vem aí o Momento Estádio 5:30.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Atletismo anunciou os finalistas ao prêmio de melhor atleta do ano. São 6 no total. 3 nomes no masculino e 3 no feminino. O prêmio será entregue durante o Athletics Awards 2017. No masculino temos Mutais Essa Baixin, atleta do Catar, e que em 2017 ganhou o título mundial de salto em altura. O britânico Mo Farah, campeão mundial em Londres dos 10 mil metros e prata nos 5 mil, fecha a lista masculina o sul-africano Wade van Niekerk, e campeão mundial nos 400 metros e prata dos 200 metros rasos. No feminino, a etíope Almaz Ayana, campeã dos 10 mil, prata nos 5 mil, no mundial de Londres, e conta também com a grega do salto em altura, Ekaterine Stefanidi, completa. O feminino, a belga Nafsatou Tian, campeã mundial do heptatlo. A premiação dos melhores do ano do atletismo vai acontecer na sexta-feira, 24 de novembro, em Mônaco. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Aí o Wagner Gomes, 5:32, tem notícias da seleção brasileira direto da França.
Opa!
Direto da França. Direto. Mas o repórter aqui, Maurício Costa.
Direto de Paris. Ah, olha, Borges, é o seguinte, a gente já deu a informação, né, tá trazendo, do Felipe Coutinho, né, que provavelmente não vai jogar contra o Japão, né, não vai jogar contra o Japão.
Esse já tá fora.
Esse tá fora, deve jogar, voltar a atuar com bola apenas amanhã, na quarta-feira, mas já tá fora o jogo contra o Japão. O Fernandinho vai jogar. E quem pode não jogar, aliás, quem pode ser cortado da seleção brasileira... O
Fernandinho já está confirmado.
Confirmado.
Não sabe quem vai sair.
Mesmo não treinando hoje, ele está confirmado.
Ao lado do Casemiro.
Não, não tá confirmado ao lado do Casemiro. Ele está confirmado no grupo.
No grupo.
Ele está confirmado que vai estar pelo menos no banco.
Ah, tá, no banco.
Pelo menos no banco. Agora, quem não vai... Quem está até perigando sair da seleção, ser cortado novamente, é o Diego do Flamengo. O Diego se apresentou com uma dor na coxa esquerda, foi avaliado.
É a mesma que ele lá de Porto Alegre?
Não, é a mesma que tirou o Diego do jogo contra o Grêmio no último domingo.
Mas não tem nada a ver com aquela...
Não,
aquela
é outra lesão. E o Diego, ele tem poucos minutos, na verdade, de jogo com o Tite, né? Ele só jogou segundo tempo do jogo contra a Colômbia, aquele jogo da amizade, que o Brasil venceu por 1-0, o gol do Diego Souza. Depois ele foi convocado, não atuou e foi convocado para os jogos contra Bolívia e Chile. Acabou sendo cortado devido à lesão do jogo contra a Ponte Preta. e pode ser cortado a qualquer momento. A qualquer momento, o Diego pode ser cortado da seleção brasileira, está fazendo exames nesse momento para saber se terá condições de continuar com a seleção nos restantes. Se o Diego for cortado, provavelmente nenhum jogador vai ser chamado. Provavelmente. Por isso até que aconteceu a mesma coisa nos jogos contra a Bolívia.
25, né?
E Chile chamou 25 jogadores. É o que é uma pena, porque toda vez que o Tite tenta testar o Diego não está correspondendo, pelo menos na questão física. E essas duas partidas, principalmente o jogo contra o Japão, há uma possibilidade do Tite testar muitos jogadores. Muitos jogadores.
É a oportunidade do Diego.
Inclusive jogadores que daqui a pouco a gente vai ficar sabendo aqui no Nacional na Copa.
É, você fica aí porque a gente vai conversar sobre isso.
Vai conversar?
É.
Ah, então tá.
Posso ir? Essa questão, não, é questão do jogador, não é porque, de repente, pelo nome do jogador, você tem que voltar com ele rápido, antes do tempo que deveria.
É
que a questão, se fosse um outro qualquer, o Diego tem que voltar
logo. É o craque do time, tem que voltar logo, a torcida cobra, sabe, a mídia cobra. É. E a comissão técnica manda, às vezes o jogador até assim,
isso
com a ânsia de jogar.
Isso tá na cara que teve problema entrar no momento que não deveria entrar.
Na ânsia de jogar, ele diz pro departamento médico que tá em condição. E aí acaba jogando. E aí um cara como o Diego, chega lá pro seu Rueda, fala assim, pero que sí, preciso hablar, quero jogar. Aí o Rueda, pero que sí, pero que no, mas não. Aí joga, aí sente como é que fica. É complicado. Pro jogador da qualidade do Diego, e é preocupante. O médico do Flamengo, em vez de se preocupar mais em fazer boleiragem na beira do campo, tinha que dar mais atenção aos jogadores, né? Porque agora o Guerreiro, eu falei aqui nesse
Guerreiro
microfone...
Viajou, hein?
Eu falei com esse microfone que o Guerreiro só ia jogar contra o Corinthians dia 19.
A gente falou, a gente viu na rádio, até a Rádio Nacional do Peru, pesquisou exatamente que aí já estava adiantando há muito tempo que o Guerreiro não ia jogar. E aqui no Brasil, pensando, não, vai jogar, tem chance. Não, e a gente aqui já sabia que ele não ia jogar.
Tem uma pessoa que tem uma boa relação de amizade com ele, me garantiu que ele não jogaria. E ele não chega junto, que é pior.
Outro detalhe também é que nem aquela... Não tinha... De Nova York vem a notícia.
É do México vem a notícia.
Então essa vem do Peru.
Do Peru vem a notícia. Tem muita gente que quer o Peru
de fora. 5:36, vamos pro Nacional na Copa.
Meu Deus do céu.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Tite já falou, entre Casemiro e Fernandinho, ele fecha os olhos e aponta para qualquer um. Para o técnico da seleção brasileira, os dois jogadores estão no mesmo nível. Até por isso, Tite já confirmou que vai fazer um teste nos próximos amistosos. Os dois vão atuar lado a lado. Muito questionado pelo torcedor brasileiro depois do 7-1 sofrido contra a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014, Fernandinho se recuperou. Hoje é um dos principais jogadores do Manchester City, de Pep Guardiola, e líder do campeonato inglês. Além de marcar muito, Fernandinho também joga como lateral direito e recentemente vem atuando inclusive um pouco mais à frente e marcando belos gols de fora da área. A confiança do volante está lá no alto. E ele sabe que também é um homem de segurança do técnico do Brasil.
Bom, se eu não me engano, acho que ele até chegou a comentar alguma coisa em relação a isso, né? Que no jogo contra a Argentina eu acabei levando um cartão amarelo com 5 minutos de jogo. Depois eu consegui jogar o jogo todo com esse cartão amarelo, jogando com uma grande seleção contra um excelente jogador que estava jogando praticamente na zona onde eu estava atuando. E no intervalo a gente ajustou um pouquinho a marcação, o Paulinho veio um pouco para trás e a gente... fez a marcação zona ali no meio de campo para tentar bloquear mais o Messi. Então, devido a isso, no jogo seguinte, eu acabei sendo até capitão no jogo contra o Peru, lá em Lima. Ele me elogiou bastante, porque o meu nível de concentração foi bem alto nesse jogo, devido àquela situação do cartão amarelo, e jogar durante todo o jogo nessa situação. Porque, querendo ou não, no futebol, a gente sabe que uma expulsão naquele momento contra uma Argentina poderia ser muito prejudicial para a seleção e principalmente para mim.
Apesar de estar em alta, Fernandinho sabe que não é hora de achar que a vaga está garantida e, por isso, dá o máximo em cada treino.
Cara, eu tenho procurado aproveitar assim, a cada momento que eu estou aqui na seleção, cada dia, cada treinamento, a cada conversa que eu tenho com o pessoal da comissão técnica. tenho procurado aprender muito com eles, sabe? E nesse ano que eu tô trabalhando junto com eles, aprendi muita coisa e tenho trazido comigo no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu clube também. Então isso daí é muito bom e é muito gostoso, sabe? De você poder aprender com pessoas que têm grande história no futebol, são vencedores. Então eu tenho procurado trazer tudo isso daí para mim e absorver o máximo possível. E sem dúvida nenhuma a expectativa é muito grande, porque a gente fala que a Copa do Mundo está perto, mas ao mesmo tempo está bem longe, porque em junho tanta coisa pode acontecer e eu tenho procurado viver dia após dia da melhor maneira possível.
Se Tite optar por escalar o meio de campo com Casemiro e Fernandinho contra o Japão, fica uma dúvida. Quem ele vai tirar do time? Paulinho, que vem sendo um dos principais jogadores da seleção e também do Barcelona? Renato Augusto, que é o homem de equilíbrio no meio de campo? E com a possível ausência de Felipe Coutinho, lesionado, será que Tite abdicaria de colocar o William para testar Fernandinho com o Casemiro e adiantaria Renato Augusto? Tite só deve confirmar o time na quinta-feira, véspera da partida. Até lá, as dúvidas permanecem.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Valeu, Maurício Costa. É só, em relação ao Fernandinho, você disse que está no grupo, mas ele Tite, joga ou não joga?
O Tite, na última partida contra o Chile, ele já tinha falado que ele vai testar Casemiro e Fernandinho juntos.
Tá.
Provavelmente vai ser nesse jogo contra o Japão. Não quer dizer, não afirmou que vai ser, mas provavelmente vai ser nesse jogo contra o Japão.
Mas a notícia vindo da França diz que o Fernandinho teria conversado com o Tite e que ele poderia jogar no lugar do Paulinho ou do Renato.
Porque o Fernandinho, ele no Manchester City, ele joga de primeiro volante, de lateral direito, inclusive, quando precisa, e até de terceiro homem de meio, segundo volante, terceiro homem de meio de campo. Inclusive nas últimas partidas do Manchester City, ele atuou assim, como terceiro homem de meio de campo, chegando no ataque, coisa que o Paulinho faz muito na seleção brasileira, e chutando de fora da área. Aliás, fazendo dois golaços nas duas últimas partidas, o Fernandinho pelo Manchester City chutasse de fora da área no ângulo. Então, há uma possibilidade de o Casemiro ficar um pouquinho mais atrás e o Fernandinho fazer o papel ou do Paulinho...
Já nesse jogo.
Ou do Paulinho ou do Renato Augusto. Ou ainda, ele entrar até no lugar do Felipe Coutinho lesionado e o Tite adiantar o Renato Augusto. Existem essas três possibilidades.
Passando para a possibilidade do Felipe Coutinho, é o automático, é o William ou pode ser o Juliano?
Que não seria o automático. Provavelmente é o William, mas isso não tira uma chance de o Juliano jogar. O Juliano, ele tá bem no Fenerbahçe, ele não tava jogando no Zenit, no Zenit.
Ele pode aparecer com o Juliano e não com o William.
Pode, mas não quer dizer... O Tite, hoje a imprensa teve acesso a 25 minutos do treino.
Só, né?
Geralmente, quando o Tite deixa a imprensa ter acesso a 25 minutos do treino, ele já dá o time, já mostra o time.
Mas não deu.
Hoje não.
Porque também...
Ele também tem um dia a mais de treinamento. Nas eliminatórias o Tite só tinha 3 dias de treinamento, agora ele tá tendo 4. Isso deve acontecer amanhã. Amanhã... O Tite já deve fazer um treino tático com a equipe titular. E aí a gente vai ter uma noção de quem o Tite pretende botar para a partida contra o Japão e também contra a Inglaterra. Mas a tendência inicial é que o Fernandinho jogue do lado do Casemiro.
Valdir, se ele pensa em fazer mudanças, ele teria que botar o Juliano em vez do William, porque o William já é automático.
O Juliano
e do Fernandinho botar no lugar do Renato ou do Paulinho.
Se ele
quer fazer alguma coisa diferente.
O que a gente nota aí, já deu para perceber pela sequência de convocações, que o William vai ser sempre convocado. Só se tiver um problema de contusão.
O William está pro Coutinho como o Firmino pro Gabriel Jesus.
Então o que acontece? Ele poderia, o Bosch tem razão, ele poderia colocar o Juliano para te ver se dá ou não.
Vamos ver o que ele quer.
Eu acho que agora é um momento crucial. Agora, esses dois jogos agora em novembro, aquele amistoso de março, no máximo que tiver em abril, pra você definir o grupo.
Principalmente pra chegada da Nacional lá na Rússia junto.
Claro, tô chegando. Vou mandar um abraço pro saudoso Lilico, que sempre gostava de acompanhar a Nacional. Então, família continua.
Um abraço pro Vladimir Putin.
Então, o que acontece? Ele tem que chegar com tudo, né? Tem que chegar com tudo pra ter uma definição.
Vamos ver o que
tem que ter o dedo do treinador. É verdade.
É importante você, com o dedo do treinador, você definir as coisas.
5h43. Vamos falar de Flamengo e Cruzeiro?
Isso, Campeonato Brasileiro Série A.
Já já a gente fala das eleições do Vasco da Gama.
Amanhã tem cachorro quente, a beça lá.
Amanhã. Flamengo e Cruzeiro. Ao lado do Valdir e do Rafael Monteiro. Amanhã, lá na ilha, volta da ilha. Para o Mengão, né? Para esse Campeonato Brasileiro. Plantão de informação nosso Jorge Vambuga. E vamos com o Rodrigo Ricardo trazendo detalhes desse jogo.
O Flamengo vai a campo nesta quarta no Maracanã contra o Cruzeiro. Depois dos mineiros, o Flamengo encara Palmeiras e Curitiba fora de casa e Corinthians no Rio de Janeiro. Para Felipe Vizeu, a difícil sequência é um desafio ao rubro-negro, que precisa voltar a vencer. E não vai contar com o meia Diego, que está servindo a seleção brasileira, pelo menos nos jogos contra Cruzeiro e Palmeiras.
Então, a gente sabe da importância, né, do Diego para a equipe, mas a gente tem que ver o que o professor tem para falar aí para a gente sabe que a gente não pode distanciar lá de cima, então a gente sabe da importância agora dos próximos jogos, mas continuar com a tranquilidade, a gente sabe que a gente pode voltar a vencer, temos que voltar a vencer. Então vai dar tudo certo aí, com muita humildade, muito trabalho, a gente volta a vencer.
Outro foco do Flamengo é a Copa Sul-Americana. No próximo dia 23, a equipe carioca vai até a Colômbia para encarar o Júnior de Barranquilla pelas semifinais da competição. Mas para o atacante Vinícius Júnior, chegar ao G4 do brasileiro segue como prioridade.
Não, o nosso principal objetivo aqui no Flamengo é o brasileiro. Está focado no brasileiro para depois pensar na Sul-Americana. É claro, o G4 para classificar direto para a Libertadores.
O Cruzeiro já faturou a Copa do Brasil deste ano e está na quinta posição do campeonato. Sem chance de alcançar o Corinthians, a ordem na Toca da Raposa é subir até a vice-liderança e abocanhar a premiação de 11 milhões de reais. A equipe celeste está na liderança do retorno do Brasileirão com 24 pontos ao lado do São Paulo. Com o atual quinto lugar na classificação geral, o time mineiro estaria embolsando 4 milhões de reais. Contra o Flamengo, Mano não vai contar com o uruguaio Arrascaeta, mas pode ter a volta de Rafael Sobis. Quem estreou na vitória contra o Atlético Paranaense por 1-0 foi Jonathan. Com apenas 20 anos, o atacante pode ter nova oportunidade contra o Flamengo. Ele fez sua primeira entrevista coletiva, onde conta um pouco da sua história como jogador profissional.
Vilhar de Alagoas é Satuba, né, meu município, então comecei lá no CRB com 2015. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida até chegar aqui, subi profissional do CRB muito rápido, em poucos meses já tinha assinado contrato profissional e subi. Joguei acho que 4 jogos ainda pelo profissional do CRB e até chegar aqui, né, ser campeão brasileiro sub-20 e agora ser relacionado, estar no grupo e poder estrear. Muito emocionante, né? Estou vendo tudo muito rápido, muito tenso, mas estou pegando com as duas mãos e, se Deus quiser, dar continuidade agora e esperar as próximas oportunidades.
Fora do campo, a diretoria tenta renovar os contratos de Diogo Barbosa e Hudson. Hoje ainda, o Cruzeiro deve confirmar o senador Zezé Perrella como presidente do Conselho Deliberativo do clube. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
O Valdir vai comentar amanhã. Eu quero saber do Jorge Vambuga, Flamengo e Cruzeiro, esse jogo. Pode ter perigo aí para o Reinaldo Rueda? Logicamente, uma derrota do Flamengo, mais uma, e principalmente em cá, na ilha, meu querido Jorge Vambuga?
Claro que pode, sim. O Cruzeiro está muito bem, né? Melhor do que o Flamengo, né? E o Flamengo tem desfalques, né? Não conta com o Diego, não conta com o Guerreiro, né? E o Hever. Né? Então, eu acho que é um jogo que o Flamengo corre realmente um sério risco diante do Cruzeiro, que vem demonstrando uma ascensão espetacular nesse Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que mesmo o Cruzeiro já estando com a sua classificação para a Libertadores garantida via Copa do Brasil, mesmo assim, ele tem interesse em continuar bem, quem sabe até chegar ao G4, né? Então pode ser até um caminho para lá, embora isso não vá ajudar muita coisa, mas enfim, acredito que o Mano não vai querer perder esse jogo pro Flamengo, assim como os jogadores do Cruzeiro e a torcida cruzeirense obviamente também não.
E tá todo mundo de olho, né, Valdir, rapidamente. A questão é, você tá até preocupado, porque volta na ilha, né?
Volta na ilha, o Flamengo não joga na ilha já há um bom tempo, se não me falha a memória, há umas três ou quatro rodadas isso. Que não joga na
e
ilha.
Fora o a Copa Sul-Americana.
O que vai minimizar a pressão em cima do Rueda em caso de um resultado negativo é a classificação do Flamengo para a semifinal da Copa Sul-Americana. Se o Flamengo fosse eliminado na Sul-Americana e continuasse com os resultados ruins no campeonato, a pressão
então ele pode
muito grande.
Segurar ainda.
O que vai segurar o Rueda
até
é a 30, Copa Sul-Americana,
pelo menos
até o dia 30. Senão a pressão vai ser iminente.
5h48, já a gente volta.
No Mundo da Bola.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Vem comigo aqui no programa No Mundo da Bola, mandando um abraço para você. 5h50, vem aí, Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Brasil vai ter 3 representantes no aberto da Alemanha do Circuito Mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa. Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi e Vitor Ishii começam a caminhada na fase de grupos do torneio individual. Hugo e Gustavo vão jogar também o campeonato de duplas. A parceria, por ser cabeça de chave, já começou nas oitavas de final. A competição que acontece na Alemanha começa hoje e vai até domingo. Tsuboi estreia ainda hoje, pelo grupo 29. O brasileiro vai enfrentar o tailandês Supanut. O outro embate de Gustavo vai ser contra o austríaco Robert Gardus. Isso amanhã. Outro que vai à mesa já nessa terça-feira é Vitor Ishii, no grupo 14. Joga contra o ucraniano Yaroslav Smudenko. Na quarta, o mesatenista vai fazer confronto contra o japonês Jin Ueda. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
E o basquetebol tem convocação aí nova e tem jogadores de Flamengo e Vasco, é isso?
Exatamente, Carlos Borges, o técnico croata Aleksandar Petrovic, ele anunciou a lista de convocados para as eliminatórias do Campeonato Mundial para o Mundial de 2019, são as eliminatórias FIBA. Funciona também como a FIFA, um monte de partida com janelas abertas. Tem aquele problema com jogadores da NBA, mas a gente tem algumas figurinhas conhecidas. Armadores, Iago do Paulistano, Ricardo Fischer do Bilbao da Espanha, Fulvio, jogador do Vasco, belo armador. O Vasco está com um time muito forte para o NBB esse ano. E o Marcelinho Huertas, do Baskonia da Espanha. Alas armadores, o Benítez, que jogou muito tempo pelo Flamengo aqui, está no Múrcia da Espanha. O Alex Garcia, do Bauru. Marquinhos, do Flamengo. O Léo Mendel, do Franca. E o Jonathan, do Paulistano. Alas pivôs, Lucas Dias, do Paulistano. Rafael Hechtheimer, do Bauru. Augusto Lima, do Beşiktaş, da Turquia. Anderson Varejão, que está sem clube, foi dispensado lá da NBA. E o Lucas Mariano, que é outro bom valor, bom jogador do Vasco. Borges.
Valeu, 5h53.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Suécia, 1958. Grupo 3, Suécia, País de Gales, Hungria e México. Um grupo até tranquilo para a dona da casa. E ela estreou na partida de abertura, vencendo a Suécia, venceu o México por 3-0. O craque da equipe, Simons, fez 2 gols. No segundo jogo, Hungria e País de Gales empataram em 1-1. Bosic, reminiscente da seleção de 1954, fez o gol para os húngaros. O México empatou também com o País de Gales, 1-1. A Suécia não perdoou, venceu a Hungria por 2-1, com 2 gols de Hamlin. Empatou Suécia e País de Gales 0-0 e nos 2 últimos jogos a Hungria venceu o México por 4-0 e o País de Gales derrotou a Hungria por 2-1. Sendo assim, no grupo 3 avançaram Suécia, País de Gales, Hungria e México ficaram para trás. Suécia com 5 pontos, País de Gales com 5, Hungria fora com 3, México fora com 1. A Hungria já não era a mesma seleção de 1954, quando foi vice-campeã. Vamos agora para o grupo 4, o grupo do Brasil. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, 5 horas e 55 minutos, já já as eleições do Vasco da Gama. E o Valdir Luiz vai estar, né, informando tudo aqui no programa aqui da nossa Glaucia
Sintonia Nacional e também no Multishow.
Já no início do Multishow com... Né?
Eu acredito garrafando que tenhamos... Tudo. Garrafando tudo. Eu acredito, Valdir, que só tenhamos uma definição já na madrugada, é. Mas nós vamos já confirmar fora... o passo a passo, já que a eleição termina... É, 10
fora
horas.
As coisas que podem ocorrer à frente.
Ah, né? Meu, 5, 50, e tudo.
5h55. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, do Vasco.
Campeonato isso. Brasileiro Série A.
E Vasco, que é um compromisso importante para o Santos e para o Vasco também, jogo na Vila Belmiro, que acontece amanhã. Mas quem traz para a gente é o ligado Rodrigo Ricardo, você.
O Santos ainda acredita que é possível alcançar o líder Corinthians. Depois de bater o Atlético Mineiro por 3-1 na última rodada, o Peixe tem agora o Vasco da Gama pela frente. O jogo acontece nesta quarta noite na Vila Belmiro e o técnico Elano deve repetir o mesmo time que venceu o Galo. A única mudança certa é a ausência do lateral direito Daniel Guedes, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem deve continuar no ataque do Peixe é Arthur Gomes, o novo menino da Vila.
É meu trabalho, né? Eu tenho que trabalhar. É igual eu falei, já passou o jogo já passou, então tem que mostrar que eu mereço de novo jogar. E eu vou trabalhar para isso, para ganhar sequências. E se o Elan achar que eu devo jogar, eu vou dar meu máximo para jogar e evoluir a cada dia, mano.
Já o Vasco tem alguns desfalques certos. O zagueiro Anderson Martins, com uma lesão grau 1, deve desfalcar o Vasco por 2 semanas. As outras baixas são o lateral Madison e o atacante Luiz Fabiano, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Paulão, Gilberto e o argentino Andrés Rios devem ser os substitutos de Zé Ricardo. Mesmo em dia de eleição, o time Cruz Maltino treinou no campo anexo de São Januário, antes de embarcar para a cidade de Santos. O Vasco está em 8º lugar na competição e, depois de espantar o fantasma do rebaixamento, agora sonha e luta por uma vaga na Libertadores da América. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu então, 5h57, eleição no Vasco da Gama, meu querido Luiz Ferreira.
Temos aqui a 18ª parcial, Borges, 992 votos para Júlio Brandt, 964 para Eurico Miranda e não quiseram responder 561. Essa é a 18ª parcial, informação do nosso querido Maurício Costa.
Ah, os indecisos vão fazer vão decidir. Diferença no Vasco. Os indecisos vão decidir.
O que você acha, Jorge Van Burgo? E aí?
Bem... Eu vou aguardar o resultado. Só o que resta.
Tá certo, então. Mas você...
O Júlio Brandt, pela pesquisa, o Júlio Brandt está na frente, mas tem 500 indecisos, mais de 50%, então não, isso não garante nada, né?
Não dá para apostar. Tá certo, então, Vambuga, aquele abraço e durante o Repórter Nacional você faz informação do esporte, pode informar também essa eleição do Vasco da Gama e amanhã também no plantão da informação. Um abraço.
Um abraço, uma boa noite para todos.
E amanhã o Ricardo Mazzaro estará aqui na apresentação do programa
do Mundo da Bola. Lá no Estádio Luso Brasileiro e logo mais no Sintonia Nacional. Que música é essa aí? Vamos lá, toca aí.
Comigo, né?
Valeu, vem aí o Repórter Nacional com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. No Mundo da Bola volta amanhã. Mazzella comandando quarta e quinta-feira aqui o programa, tá certo? Um abraço.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.